Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas às histórias inspiradoras. O nosso tema de hoje é bastante polêmico, porque, entre outras coisas, ele parece ir na contramão da história, na contramão de uma série de elementos que a gente vive. A influência promissora do pensamento negativo. Este é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Vamos ilustrar com o texto, o livro. Olhem o título do livro: O Poder do Pensamento Negativo. Foi escrito por Bob Knight. O Bob Knight foi um dos maiores treinadores de basquete da história. E depois de aposentado, ele foi convidado para participar das televisões quando transmitem jogos como comentarista. E ele, em 2013, escreveu esse livro. E o Bob Knight, ele não apenas defende o pensamento negativo, ele argumenta, ilustrando a propriedade, a pertinência de termos um pensamento negativo em nossos dias, e como também vai muito além disso, ilustrando com as histórias do tempo que ele era treinador, quando ele treinou a seleção do país dele, recebeu medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e também conta muitas histórias de quando ele começou o trabalho dele, da infância dele. O livro é muito bonito, muito bem humorado. Ele é um daqueles livros que, por ser tão leve, às vezes perdemos o horizonte da profundidade que ele traz. Vamos diretamente agora à obra do Bob Knight. Ele diz: eu admito que boa dose do humor que eu usei no título deste livro, O Poder do Pensamento Negativo, é uma óbvia referência ao que tem sido uma espécie de bíblia da nossa época, para boa parte dos Estados Unidos, durante quase toda a minha vida, que é o poder do pensamento positivo, de Norman Vincent Peale. Ele diz que desde muito cedo esse livro, O Poder do Pensamento Positivo, era era vendido em tudo que é lugar, tudo que é livraria, onde ele chegava ao supermercado, e para ele isso nunca fez sentido. Para ele, o que faz sentido é o poder do pensamento negativo, que ele vai nos explicar o que é, como funciona. Mas aqui nós temos que ter algumas prudências. Assim como muitas pessoas que ouvem falar do poder do pensamento positivo, mas sem nunca terem lido nada a respeito do Norman Peale, e criticam como uma leviandade, como algo sem fundamento, o mesmo acontece aqui com ele. Ele está, aliás, mas quanto a isso, o Bob Knight está muito tranquilo, porque o próprio trabalho que ele desenvolveu é um exemplo e um testemunho disso que ele vai nos dizer. Então, vamos dar uma chance ao autor, e isso quer dizer, vamos buscar compreender o que ele está dizendo. Qual é o fundamento do que ele está dizendo? Se isso faz sentido? Como fazer as devidas conversações filosóficas com isso? E em que isso pode nos auxiliar como uma história inspiradora em nossos dias? Por favor, apenas um detalhe importante. Quando vocês acessam aqui a aula, é importante que coloquem um nome para poderem ter acesso. Algumas pessoas colocam iPhone e não colocam o nome, ou colocam todo o e-mail por extenso, e por questão de segurança e até para a segurança dos participantes, nós procuramos sempre orientar, tanto no sentido de não colocar links durante a aula, não abrir imagens. É uma plataforma diferente da que nós utilizamos nos nossos trabalhos, então por isso, a segurança e o conforto de vocês vem sempre em primeiro lugar. Muito bem, vamos então agora ao trabalho do Bob Knight. Ele nos diz que todo o livro dele, tudo que nós estamos vendo aqui, é preciso considerar que é de um técnico de basquete, um dos maiores que já os Estados Unidos já tiveram. Vocês depois podem dar uma olhada na internet e vocês verão o quão extensa é a carreira, a contribuição dele ao esporte. Então ele nos diz: eu vejo sim perigos nisso, como vi durante mais de 40 anos como treinador de basquete universitário. Ele está se referindo ao pensamento, a essa defesa do pensamento positivo para a vida, como um modo de ser. Ele fala: o que parece ser bom demais para ser verdade, como se diz, ser bom demais para ser verdade, costuma, aliás, ser mesmo. Existe uma necessidade real de ser cauteloso, de olhar para os dois lados antes de atravessar as ruas das nossas vidas. Prestar atenção ao lado negativo é difícil, mas é uma qualidade essencial para se obter sucesso duradouro em qualquer atividade ou situação familiar. Eu não estou assumindo a posição de pessimista típico, que anda por aí com uma cara azeda, sempre tentando ver o lado ruim, negativo das coisas, esperando escolher fracassos, sempre. Não é essa a minha intenção. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que estar alerta aos possíveis lados negativos em qualquer situação é a melhor maneira de conduzir os resultados. E o contrário também é verdade. Ignorar ou falhar em reconhecer antecipadamente os riscos potenciais, isso vai tornar o fracasso algo muito mais provável. Ele diz, e ele ilustra, toda a obra dele é muito rica em ilustrações e exemplos de jogos que ele considerava que os jogos seriam difíceis, ou outros que a torcida e a própria imprensa que a esportiva dizia que eles venceriam, e para ele nunca foi assim. Ele nunca se deixou enganar por isso. E, entre outras coisas, ele conseguiu proezas no esporte, como vencer um campeonato, se eu não me engano, de 75, 76, invicto, algo inédito da história do basquete norte-americano, dado aos cuidados que ele tem, sempre teve. Quem depois pesquisar na internet encontrará uma homenagem belíssima que fizeram ao Bob Knight agora em poucas semanas, fevereiro de 2020, convidaram para que ele retornasse a Indiana, que ele construiu e ajudou a construir um time memorável lá, campeão nacional por vários anos. E a homenagem é belíssima. Ele já muito idoso, com dificuldade em caminhar, e o estádio inteiro acolhe com muito amor. E os jogadores, vários jogadores que estiveram com ele, vêm abraçar. E é uma homenagem muito bonita que fizeram ao Bob Knight. E ele conta que ele nunca se deixou seduzir pelos pensamentos positivos. Ao contrário, ele sempre foi muito prudente, e ele vai nos mostrar, ele mostra nesse livro como o pensamento negativo ajuda na condução de uma vida com ordem, com tranquilidade, com paz, para os melhores frutos que se pode colher eventualmente. Então ele prossegue dizendo, por exemplo, se eu estou falando sobre estar ciente de que pode chover, você pode planejar o melhor evento do mundo ao ar livre, comida, jogos, diversão, decoração, mas se uma pancada de chuva atrapalhar tudo isso, e se você não levar em consideração o fato de que ela pode acontecer, você está correndo o risco de um desastre por causa desse seu otimismo cego. Não pense que algo vai funcionar só porque você acha que vai funcionar. Planejar é muito melhor do que remediar. Uma das qualidades mais louváveis é a habilidade de pensarmos rápido, Numa emergência, ela é ótima. Agora, também é arriscada. Quando nós temos tempo, é bem melhor ter certeza de que se está pensando com clareza. Eu estou manifestando essa preocupação toda com aquela questão de tenho certeza, ou com não achar que o sucesso é garantido, com fazer aquela mamografia, aquele exame periódico no médico, com proteger a saúde, a vida, a propriedade. Proteja, faça apólices de seguro, planeje a aposentadoria, mesmo pagando muitos impostos. Em resumo, estou falando com a sabedoria e o valor representados pelo simples bom senso do poder extraordinário do pensamento negativo. Ele diz que quem pensa positivo, vive com a cabeça nas estrelas e nas nuvens, acha que não precisa de nada disso. E ele diz um grande erro, na opinião dele. Para não deixar dúvida de onde ele fala, ele diz: treinador Bob Knight. É como ele assina essa carta toda. E agora vamos então aprofundar e mergulhar no que esse autor tem a nos dizer. O que será que o pensamento negativo pode inspirar em dias que já são tão complicados? Parece um contrassenso, mas talvez não. Talvez não. Se não fizermos um reducionismo no pensamento do autor e procurarmos compreendê-lo, talvez possamos entender como, com esse pensamento negativo, ele se tornou uma das lendas do esporte lá no país dele. Ele então nos diz, ele começa com uma citação, que é assim, ó: não se preocupe, querido, vai ficar tudo bem, fecha aspas. E aí ele fala: é provável que a primeira vez que você ouviu isso tenha sido da sua mãe, não foi? Quando estava com 3, 4 anos de idade. É perigoso criticar qualquer conselho materno, mas sejamos honestos quanto a esta seguinte frase: deixa eu dar um beijinho que passa. Ora, a verdade é que, a não ser que mamãe tivesse uma boca cheia de iodo, provavelmente o beijinho não resolveria nada. Mesmo que algo levasse a um sentimento de conforto, não iria fazer nada ficar bem, até que algum remédio, e não um carinho, fosse usado. Desde a mais tenra infância, nós somos inundados por ideias banais que podem fornecer uma distração curta, mas que não funcionam a longo prazo. Não, o tempo não cicatriza todas as feridas. E não cicatriza sozinho. O tempo pode, se usado com reconhecimento do que causou as feridas, fazer algo para eliminar a causa do nosso sofrimento. Melhor ainda, podemos até evitá-la, negá-la. Por isso, o título do livro: poder extraordinário do pensamento negativo. O poder que temos de deixar Poliana existir somente nas histórias infantis tornará nossa vida muito melhor, com a eliminação das falsas ilusões que criam ou compõem somente os problemas, porque fingimos que eles não existem. Eu acredito que há muito de Poliana, ou seja, um otimismo inabalável e uma tendência a ver o lado bom de tudo no título do livro de Norman Peale. Ele está falando daquele livro, O Poder do Pensamento Positivo, né? Que deu dinheiro farto a ele e fama eterna. O poder do pensamento de Poliana, se praticado indiscriminadamente, pode ser nefasto, pode ser perigoso. Por que eu não quero Poliana na minha equipe de basquete? Eu falo como um treinador, cuja crença de longa data tem sido a de não pensar na vitória, mas de pensar na derrota. Eu sempre via as partidas que se aproximavam e visualizava todas as formas de perdermos para aquele adversário. Algumas delas, talvez a maioria, não tinham absolutamente nada a ver com o adversário, mas envolviam o que tínhamos de corrigir na nossa própria execução, por favor, cuidem para não abrir a imagem. Corrigir a nossa própria execução, a fim de evitar que nós mesmos nos derrotássemos. São erros, ele diz que num time, quando o time dele de basquete jogava, não eram os grandes erros, as grandes bravatas e coisas, ele dizia, são os erros individuais que levam o time a falhar. Antes de poder inspirar os jogadores a ganhar, precisamos mostrar a eles como não perder. No basquete, as faltas prejudiciais estão no topo da minha lista de maus hábitos. Uma falta desse tipo vem de pouca concentração de um jogador responsável por realizar uma tarefa defensiva. Ele fala que a sensação mais frustrante para quem perde é aquela coisa, ah, eu poderia ter feito isso, deveria ter feito isso, quem sabe se eu tivesse tal coisa. Aí ele diz, que ao invés de lamentarmos essas coisas, ele diz, prepare a sua equipe para executar corretamente as movimentações, para reduzir erros. E as mais dolorosas consequências de uma derrota serão minimizadas, mas lembre, jamais evitadas. Na minha lista de banalidades consagradas, há uma ideia incluída de que, agora estou entre aspas de novo, você pode fazer qualquer coisa que realmente queira. Fecha aspas. Vejam, essa frase, você pode fazer qualquer coisa que realmente você queira. Para ele, está no topo, é uma das preferidas da lista de banalidades dele. Olhem o que ele diz sobre essa frase. A verdade é que você não pode. Talvez a culpa seja do plano do grande Criador que faz o mundo inteiro funcionar em estado de interdependência. Mas o fato é que cada um de nós tem mais coisas que não consegue fazer bem do que o contrário. É por isso que a sociedade tem médicos, bombeiros, eletricistas, mecânicos e tantos outros profissionais que se encontram lá nas páginas amarelas. Eu me preocupo todas as vezes que o locutor de um rádio, de um televisor, diz, nos últimos segundos do jogo, de uma partida muito difícil, agora vamos ver qual time quer mesmo ganhar. Ora, alguém vai ganhar, alguém vai perder, mas não me venha dizer que a diferença é sempre porque o ganhador queria vencer mais do que o perdedor. O livro inteiro do Bob Knight, ele bate nessas teclas, nos dizendo, desmontando tudo que é chavão de pensamento positivo, tudo que é frase feita de pensamento positivo. Mas o combate dele não é propriamente aquela ideia estereotipada do pensamento positivo, não. O combate dele é com a falácia do pensamento positivo. Ele não vê nada demais em querermos as coisas, em buscarmos por elas. O que ele combate é a fantasia, que ele diz que é muito cara, muito perigosa. Ele diz, eu já vi todo tipo de livros sobre como vencer, frequentemente de atletas ou grandes executivos cujo histórico de vitórias ou lucros ao longo da carreira, da vida, é muito dúbio. Ainda não vi nenhum livro inteligente sobre como perder. Eu deveria ver, porque todo treinador e toda pessoa precisa lidar com a perda. A primeira coisa a se ter em mente de maneira clara é um esquema para se recuperar depois de uma derrota, depois de uma perda, para aprender com ela, para eliminar aquilo que a causou. Entretanto, aprender com a derrota não vai fazer dela uma boa derrota. Eu sempre senti que quando se perde é importante, imperativo, aprender com a derrota. Por que nós perdemos? Se perdemos simplesmente porque os outros tinham jogadores melhores, nós deveríamos então tentar recrutar jogadores melhores também. Mas na maioria das vezes não é isso, são os erros. É neles que a gente tem que focar constantemente. Os treinadores colocam a culpa da derrota, geralmente, secreta ou publicamente, em erros da arbitragem, lesões ou coisas estranhas que aconteceram durante o jogo, quando a verdadeira razão foram as jogadas erradas. todos os times precisam jogar com confiança, mas perder é uma possibilidade real na qual é melhor pensar a respeito. Imaginem vocês a dificuldade que é este treinador nesta linda obra chamada Poder do Pensamento Negativo, Bob Knight, falar para uma época e para uma geração que usa pensamentos mágicos, pensamentos positivos em grande amplidão, em grande amplitude, para buscar estar bem, se motivar, conquistar, no qual ser recusado, ser rejeitado dói tanto, perder dói tanto. E ele nos diz, não, é bem ao contrário disso. Perder é inevitável, perder é parte da vida, e nós temos que aprender a lidar com essas coisas, com esses elementos, e nós vamos aprender isso educando o nosso pensamento negativo. É assim? Isso é inevitável, isso é da vida, nós vamos perder muito mais. Qual? E se fosse uma outra pessoa, talvez não fosse tão ouvida, mas quem está nos dizendo isso é um daqueles que foi um dos maiores vencedores que a sociedade norte-americana produziu segundo os critérios dela. E ele está nos dizendo, não é por aí. Nós temos é que preparar nossas crianças, nossos filhos, nossos amigos, para que eles compreendam. Olha, você perde, olha, você pensa, você fica chateado, você se sente às vezes sem ânimo, você se sente às vezes arruinado, você se sente preterido. Vamos lidar com isso, vamos aprender com isso, está tudo bem. Não vamos mascarar isso, não. Não vamos fazer de conta que não houve. É isto o que o Bob Knight está nos propondo. E ele diz, é muito melhor do que ficar fantasiando, trazendo coisas que não existiram e outras coisas mais. Ele diz, aqueles que ficam pensando positivo, eles tendem a curtir uma grande vitória quando ela acontece. Se parabenizam, toda a sua comissão técnica, seus jogadores, se deleitam com o fato de que ele e seu time venceram. Agora, quem pensa negativo já esqueceu isso, já passou, e vai começar então a trabalhar para a próxima partida. A minha experiência me diz que quem pensa positivo geralmente tem uma tendência a saborear os frutos da vitória, faz perdurar aquele grande êxito. E claro, o seu time vai fazer também o mesmo. Esse é um ponto essencial no pensamento negativo, que vai fazer a diferença entre ganhar e perder. Vamos ter consciência de que aquele momento feliz pode ocorrer na próxima partida. Mas siga para a próxima partida. Curta esses grandes sucessos quando terminar lá a temporada, não antes. Então ele nos diz a importância de sabermos dizer não, como coloquei no chat aqui para vocês. Ele diz que isso é fundamental, aprendermos a dizer com tranquilidade. Ele diz que isso aí para ele é muito plácido, muito tranquilo. Muitas vezes ele disse não, 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 e ainda explicou para a pessoa, disse, olha, aprenda a ouvir não, é parte da educação, sim, pode aprender. E diz, e teve muitos problemas, aliás, o Bob Knight, por conta dessas questões, no livro dele ele coloca várias situações muito delicadas aqui. Ele fala, uma das situações mais difíceis para um líder, para um treinador, para um consultor de investimento, é deixar uma decisão que foi má, errada, para trás. O que é duro, porque foi ele quem a tomou. As grandes empresas tendem a ter práticas e procedimentos que se reforçam internamente, o que significa que elas resistem a produtos e ideias que não são criados lá dentro. Da mesma forma, indivíduos em posições hierarquicamente superiores, tendem a construir suas decisões fundamentadas em seus próprios preconceitos, em suas experiências passadas, o que pode ser muito perigoso. A eliminação de pensamentos antiquados é essencial em qualquer projeto, processo de crescimento e realização. Ele diz que aprender com o pensamento negativo é saber, olha, errei, tomei uma decisão errada, não funcionou, quero aprender com isso, quero tomar uma decisão melhor. Ele fala, isso é o pensamento negativo. Ele fala, é didático. Você constrói, você não nega que errou, que tropeçou. Você aceita isso como um elemento de crescimento. Então ele fala que isso se esparrama para tudo nas nossas vidas, nos negócios. Ele fala muito dos negócios, fala muito da vida das pessoas. E ele diz assim, ó, que temos que criar também imagens negativas. Por exemplo, ele fala, o fato é que quem pensa negativo sempre sabe que tem uma possibilidade de ser vencido. Ele então trabalha para reduzir ao máximo essa possibilidade. O treinador empenhado em difundir mensagens boas e criar só imagens positivas, ele corre o risco de nunca deixar a verdadeira possibilidade se perder, de se perder, de lhe passar pela cabeça. Então ele tem a tendência de se descuidar de problemas para os quais precisa se preparar. Eu prefiro a imagem negativa do se então. Por exemplo, se não fizermos essas coisas, então está mais do que na cara que vamos perder. Se tivermos mesmo a abordagem correta, a preparação correta e jogarmos o melhor possível, então temos chance. Fazer perguntas. Essa é a essência do aprendizado, segundo Bob Knight. Como sempre, eu convido vocês a lerem a obra na íntegra. Ela é muito bonita e bem extensa e muito rica em ilustrações. Ele nos diz muitas páginas adiante o seguinte: a pessoa com entendimento negativo tem grande oportunidade de capitalizar a vulnerabilidade. Por causa de seu pensamento positivo, ilusório, muita gente se torna vulnerável sobre o que elas não entendem, ou ações que não têm nem capacidade mais de executar. O jogador de basquete que pensa positivo tem certeza de que pode fazer um passe entre dois defensores. E aí ele ilustra vários equívocos, né? Ele diz, pensar positivo pode levar as pessoas a acharem que não há nada que não seja capazes de fazer bem. Se elas se visualizarem fazendo algo bem, olhe, tanto Michael Phelps quanto Mark Spitz, que eram grandes nadadores, eles podiam se visualizar nadando mais rápido do que todos os demais porque eles estavam entre os atletas mais talentosos que já entraram em uma piscina. Mas para todo o restante de nós, pouquíssimas pessoas são capazes de fazer tudo o que os trabalhos ou aspirações exigem. Conhecer as próprias deficiências tem permitido a muita gente dar os melhores passos rumo às suas vidas. A insegurança nos traz, pode trazer benefícios intangíveis. Ser capaz de se autoanalisar e ser crítico para si próprio é muito importante. Você pode realizar coisas surpreendentes se fizer perguntas, se consultar outras pessoas sobre áreas em que você precisa se aperfeiçoar. Reconhecer essas deficiências, isso exige consciência. Estamos nos aproximando do final da nossa oficina de hoje, mas ele diz que desde o início da vida dele, essa foi a filosofia que ele adotou para ele. Ele diz que aquelas pessoas que só vivem com seus pensamentos positivos, achando que tudo dá certo, que tudo vai sair bem, ele disse que quando entram numa crise, essas pessoas ficam com grandes problemas, muitos problemas. Olhem a tradução que ele faz disso. Em outras palavras, a preparação e a preocupação têm perdido muito menos jogos do que o excesso de confiança. Ele praticamente inverte tudo o que vivemos até aqui, não é? Então, ele vai até a Bíblia e ele diz assim: eu não sou um cara de pau a ponto de colocar Deus como partidário do pensamento negativo. Mas você já percebeu que 7 dos 10 mandamentos começam com não? Não matar, não furtar, não pecar contra a castidade, não cobiçar, tudo não. Estão bem evidenciados. E os 3 restantes também poderiam ter sido redigidos na negativa. Indo mais além, as primeiras coisas que os nossos pais nos ensinaram foram as que não deveriam ser feitas. Não atravesse a rua sem olhar para os lados. Não vá para a cama sem escovar os dentes. Não se esqueça de fechar a braguilha da calça. Não se atrase. Não se atreva a chegar atrasados na aula. Não arrume encrenca com o professor ou terá o dobro de encrenca em casa. E aí ele segue citando, claro, ele usa de bom humor para ilustrar. Ele não é um teólogo e nem entrou nessas questões, mas ele nos mostra que a nossa vida, por si só, já traz muito do pensamento negativo. E que uma época industrial, uma época cheia de positividades tóxicas, acabam levando muitas pessoas a cometer elementos insensatos. Ele tem um capítulo, olhem o título do capítulo do livro dele: Napoleão, Hitler e outros pensadores positivos. Bob Knight brinca muito com certas questões delicadas aí da história humana, mas ele coloca como um ensinamento. Sempre o propósito dele é orientar, sempre é ensinar, sempre é mostrar que não, o papel do pensamento positivo é importante nos nossos dias, cumpre funções importantes, não deve ser erradicado rapidamente. No caso de vivermos situações tão dramáticas como a que temos vivido, uma pandemia, ok, estamos buscando melhores premissas, lutando em várias frentes, mas, segundo Bob Knight, em situações como estas, é muito importante sabermos, sim, que perdemos, que estamos com dificuldades, que isso é parte de momentos tão difíceis como estes, que ficar amuado, ficar sem motivação, sem ânimo, sem perspectiva, que ficar às vezes aflito, que isso é parte de tudo que estamos vivendo. E sendo parte, precisamos trabalhar juntos para irmos além disso. É assim que ele insere o pensamento negativo e ele conta muitos momentos difíceis na vida dele, momentos de aprendizagem, muitas dificuldades que ele passou. Ele acha que é assim mesmo, que viver é isso. E que saber compreender e aprofundar esses elementos é que podem levar a uma vida mais rica, melhor dos nossos dias. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que desejarem colocarem alguma reflexão, alguma consideração sobre o que vimos hoje aqui.